Você já pensou em criar um game e poder fazer disso sua profissão? Um desenvolvedor de games ganha a vida criando jogos que irão envolver e empolgar multidões em todo o mundo. Essa profissão é um tipo de engenharia que reúne uma série de diferentes conhecimentos nas áreas de web design, programação, roteiro, entre muitas outras. Com o crescimento do mercado de jogos, as grandes empresas desenvolvedoras estão na caça constante de novos talentos. Eu sou Luiz Belo e esse é o programa Profissões.
Biologia ambiental,
fisioterapia,
psicologia,
engenharia mecânica,
arquitetura,
militar,
inglês,
professor,
fisioterapeuta.
Direito,
medicina,
psicologia,
arquitetura,
medicina veterinária,
engenharia eletrônica,
educação física,
ciências da computação.
Formado em ciência da computação pela Universidade Federal do Maranhão e em eletrotécnica pelo Instituto Federal do Maranhão, Cássio Souza nos dá um panorama dessa nova profissão tão disputada.
O mercado de jogos, acho que muita gente conhece apenas a parte do jogar, mas desconhece a parte de quem produz, de quem desenvolve. No mundo inteiro se move bilhões de dólares, mais do que a indústria da música e do cinema somados, a indústria de jogos. E só que no Brasil é muito consumo de jogos de fora e não consome tanto a produção nacional. E isso influencia também no mercado de desenvolvimento, que ainda é bem pequeno aqui no Brasil. E no Maranhão também é bem iniciante. Segundo os dados do censo da indústria de jogos ano passado, eu tenho uma empresa que é que eu trabalho aqui no Maranhão inteiro. Isso não é tão bom como algumas pessoas podem imaginar, porque quer dizer que o mercado é muito iniciante ainda, está em crescimento. Em outras cidades e estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e o Rio Grande do Sul e Porto Alegre são os maiores polos do Brasil, que tem empresas muito grandes, milionárias nesse ramo. A questão do desenvolvimento em si, as pessoas às vezes podem não entender muito bem como funciona. O jogo não é simplesmente um programador fazendo. Envolve uma gama de profissionais muito ampla, como o programador em si, que é quem vai fazer o código daquele projeto, tem o artista, que vai fazer a parte visual, então tem artistas de 2D, artistas 3D de modelagem, tem músicos que tem que criar trilhas sonoras, efeitos sonoros para os jogos, tem a figura do produtor, que é quem tem que organizar todo o projeto, fazer o gerenciamento daquele projeto para estar dentro do orçamento, para dentro do prazo, tem que cumprir, é como se fosse um software, só que com uma pegada com uma proposta de audiovisual. Inclusive os jogos estão dentro do Dancine, que é de audiovisual, porque trabalha também, envolve cultura, envolve projetos com empresas, que é o chamado Adver Games, envolve projetos autorais, são aqueles jogos de entretenimento. Então tem muita envolve uma gama de profissionais muito grande na parte de desenvolvimento. Todos esses ramos que eu expliquei, né, tem sub-áreas, como por exemplo programador, tem programador de som, tem programador de game design, que é a parte de levels, tem um programador por exemplo para criar o site, os projetos web do jogo. De artista, tem um artista que faz a parte conceitual, vai ter um personagem, como é que ele vai ser. Tem um artista que faz a parte de marketing, que é de comunicação desse jogo com o público. Então, todas essas áreas têm diversos profissionais atuando, e isso, claro, em empresas grandes, né? Em empresas pequenas, normalmente tem agregam funções. Então, tem um artista que ele desenvolve todas essas sub-áreas que eu falei, ou um programador apenas. Porque tem que dar um jeito de desenvolver o projeto. Então, como o estúdio é pequeno, acaba agregando funções e o projeto demora muito mais para sair.
A realidade aumentada hoje dentro da criação, da como é que ela está?
Até uns anos atrás, as pessoas não estavam começando ainda a entender como é que funcionava. E, é claro, a área de jogos, tecnologia, estava tentando vislumbrar também como isso ia ser inserido. Aqui no Maranhão, no Brasil, começou agora um desenvolvimento de jogos com realidade virtual e aumentada, apesar de que lá fora já está um pouco mais tempo. Inclusive tem um jogo que é o Pixel Ripped, que é uma Ana Ribeiro, que é daqui do Maranhão, que desenvolveu, que é um de maior sucesso atualmente na área. E tem uma parte bem grande de possibilidade de imersão com essa tecnologia. O problema dessa área é só a questão de equipamento, que normalmente é caro e difícil de conseguir, porque no Brasil tem alguns impostos sobre produtos de tecnologia bem grande. Isso acaba dificultando para quem quer trabalhar na área aqui, no, aqui dentro do Brasil, porque tem que vir importado, não tem ninguém que produz aqui dentro. Então não tem a facilidade que tem lá na Europa, por exemplo, que consegue direto de quem produz esse equipamento. Então a gente acaba pagando um preço bem alto pela parte de hardware. Mas a quantidade, mesmo assim, ainda tem uma procura. Por exemplo, lá em São Paulo tem um shopping que criou uma área exclusiva só para jogos de realidade virtual. Tem vários e vários tipos de óculos e jogos diferentes, que é dentro do shopping lá, e é sucesso, tem gente o tempo inteiro, que é de uma grande empresa lá de árvore imersiva lá de São Paulo. Então, tipo, tá começando a surgir várias ações voltadas apenas para essa área de realidade virtual aqui no Brasil. Eu sou programador desde 2010, programador web. Em 2015, eu criei meu primeiro estúdio de desenvolvimento de jogos. Como eu não tinha muito conhecimento das pessoas aqui no estado, como eu falei, é bem pequeno, então eu comecei a trabalhar com pessoas de fora, online mesmo, que é uma das facilidades dessa área, desse mercado. Desenvolvendo apenas jogos de entretenimento, que é vendido em lojas, que tem acesso mundial e tudo mais. E, então, a partir daí eu comecei a participar de ações, de game jams, que são eventos em que você vai e passa 48 horas desenvolvendo jogos direto. Então, é bem intensivo e no final você sai com um produto pronto, um protótipo para você saber se tem ou não potencial de seguir com aquele projeto. E no ano passado, em 2008, surgiu um edital da Ancine, então eu me juntei com mais de duas pessoas, nós criamos uma empresa, nós viramos sócios e criamos uma empresa de jogos voltada para mercado. Então saiu um pouco da parte de entretenimento e voltou um pouco mais para mercado. Então a gente já criou a aplicação de realidade aumentada, por exemplo, para a Semana de Ciência e Tecnologia que teve ano passado, que do Cidadão do Mundo, que é um projeto do governo. Nós criamos uma experiência de realidade virtual que as pessoas são teleportadas para a cidade onde esses alunos fizeram intercâmbio. E ouvem a narração de como foi a experiência daqueles alunos lá. Então, é uma das possibilidades da realidade virtual, é dar uma imersão completa na pessoa, de transportar ela para um outro mundo, para uma outra cidade, outro país. Então, como a gente foi mais para essa área, a gente criou o Ops Game Studio para a área de mercado, a gente começou a ver as possibilidades e a realidade virtual aumentada é uma delas. Além de Adver Games, que é jogo para pegar uma marca e criar uma interação e tudo, que às vezes a pessoa está jogando o cliente e não percebe que aquilo é uma propaganda, mas ele está em contato direto com a marca o tempo inteiro e está se divertindo. Então ele cria uma experiência boa com a marca, cria uma relação boa com aquela marca. Outras possibilidades é a realidade aumentada. A gente já criou, por exemplo, uma aplicação que era de uma planta 2D, e a pessoa tinha necessidade de criá-la em três dimensões. Então, a gente fez uma realidade aumentada, que você consegue olhar com tablet, celular ao redor dela, e uma realidade virtual que você entra no apartamento antes de estar comprado. Então, você nem comprou o apartamento, você quer saber como é que ele vai ser no final, na planta ou no final, quando é que ele estiver pronto. Então, tem como criar uma aplicação de realidade aumentada ou virtual para você visualizar isso. Isso as pessoas não sabem, mas isso também é considerado jogo, porque você cria uma imersão no jogador, você cria gatilhos para dar uma recompensa, engajar ele muito mais. Então, outro caso que a gente trabalha com a educação e parte de treinamentos. Então, a gente já fez um projeto para a Vale, em que tem a parte do operador de ferrovia, que é algo bem complexo e normalmente é passado com slides e tal, ele tem que sempre, todo ano tem que renovar. A gente criou um jogo em parceria com o centro de treinamento de lá para pegar esse conteúdo e transportar para um game. Então, a pessoa depois do treinamento joga para fixar o conhecimento. Sim. E melhorar.
Que
então,
barato.
A gente fez esse projeto em parceria com eles, teve o UFC Day, que é um evento lá da Vale, em que eles colocaram esse jogo lá para o público jogar e fizeram um quiz antes e depois do jogo. 70% das pessoas melhoraram as respostas depois de jogar. Então conseguiram um conhecimento muito maior do que eles não tinham antes apenas com o jogo. Então um dos objetivos dele é passar esse conhecimento de uma forma divertida, que é uma dos jogos chamados jogos sérios. A geração atual, elas não querem ser apenas coadjuvantes, não querem ser apenas receptoras do conhecimento. Elas querem ser atuantes, elas querem interagir, elas querem ser o ator. Então, essa é uma das formas, por exemplo, que dessa geração, das crianças de hoje em dia, que o jogo consegue atuar dentro do meio digital em que elas estão inseridas. Porque elas estão lá, às vezes elas não querem sair. Então você entra no mundo delas e disponibiliza conteúdo, conhecimento e faz um jeito de interagir, de
educar, né?
Isso.
Utilizar a ferramenta como uma forma de educação.
Utilizar um dos gostos do pessoal de hoje em dia. Então, na minha época era muito raro jogos. Era mais computador e consoles, então, e o acesso não era tão fácil assim. Então, depois de um tempo, hoje em dia, está muito fácil o acesso à tecnologia e a parte de conhecimento também na internet está disponível ao alcance de qualquer um. Então, ter um meio digital que faça que passe o conhecimento, engajem, faça que as pessoas interajam, os jogos conseguem fazer isso muito bem. Hoje em dia, acho que já tem várias pesquisas que dizem que as profissões de hoje, que as pessoas estão estudando, muitas delas não vão existir daqui a um tempo. Ou se vão existir, vão ser completamente diferentes e vão ser moldadas na tecnologia. Não tem mais como dizer que isso é futuro, isso já é presente. Tecnologias de diversos tipos já estão, como inteligência artificial, processamento de dados, games, várias tecnologias diferentes, podem não ser o foco principal, mas elas vão ser utilizadas para moldar alguma dessas profissões. Então, todo mundo que está entrando em alguma profissão no mercado, em breve vai entrar no mercado de trabalho, tem que estar preparado para isso, tem que estar pesquisando quais são essas, como essas ferramentas, essas tecnologias vão ser utilizadas na profissão dela. Então, profissões que aparentemente não tem muito a ver com tecnologia, que são bem tradicionais, como por exemplo o direito, a administração, vão utilizar cada vez mais sistemas, softwares para poder minimizar o trabalho humano. Tudo aquilo que é automatizado, a tendência daqui para o futuro é que isso seja... trabalhos repetitivos sejam substituídos por sistemas e softwares que automatizem isso para evitar que você gaste muito tempo pensando a respeito disso e se foque no que realmente é importante. Então, essa que é a tendência do mercado para todas as profissões, não apenas para a área de tecnologia. A tendência é que todas as profissões sigam um pouco o uso da tecnologia para melhorar a sua área. E da área de jogos, a tendência que tem no mercado atual é crescimento. Cresce cerca de 10% ao ano, mesmo com a crise que teve nos últimos anos. Foi crescimento de tanto de produção quanto de consumo, que é uma área de entretenimento. Então as pessoas dificilmente deixam de consumir entretenimento, que isso é essencial para o ser humano. Então, nessa área também está crescendo, estão surgindo cursos mais específicos da área, porque, falando de mercado maranhense, tem a ciência da computação, sistema de informação, que é a área de desenvolvimento, tem designer, né, para a área de arte, tem cursos de música, mas nenhum deles aqui no Maranhão são específicos para jogos. Surgiu recentemente um no IFMA de Ribamar, um específico para jogos. Então está começando a surgir alguns cursos, algumas ações mais específicas, vislumbrando esse crescimento desse mercado, que chegou aqui já faz um tempo, tem a Associação Desenvolvedora de Jogos desde 2013, mas não tem cursos específicos. Então, a associação cria ações como o MAGE, que é um evento que tem a cada 2 meses, tem Game Jams, que são eventos de desenvolvimento que acontecem pelo calendário durante o ano, que são para fomentar e passar conhecimento para as pessoas que têm interesse de entrar na área, estar em contato com profissionais e pessoas que já estão inseridos, que podem passar conhecimento para esse pessoal, entender como funciona, como ela pode se inserir. E agora, mais recente, está com uma parceria com o Sebrae também, que eles estão trazendo pessoas de renome de fora para palestrar, realizar workshop e algumas ações para trazer conhecimento e experiência, que é o que falta muito para o mercado daqui, para ele crescer e se comparar com os mercados do Sul e Sudeste, que são os mais fortes, né, atualmente no Brasil.
Tem alguma música que você se amarra, que você gostaria de escutar como sobe som para encerrar essa entrevista?
A música é a trilha sonora de Top Gear. Não sei se você sabe, um jogo é Horizon Chase, que é de uma empresa lá do Rio Grande do Sul, daqui do Brasil. E eles criaram esse jogo, que é uma releitura do Top Gear, que é um jogo bem clássico de muita gente. E eles fizeram esse jogo com a trilha sonora, inclusive o Barry Leite, que é um dos... Quem criou a trilha sonora do Top Gear original. Uhum. Ele foi convidado e ele criou a trilha sonora desse jogo também.
Cássio, querido, muito obrigado pela conversa, pelos esclarecimentos. E é isso. Eu sou o Luiz Belo e esse foi mais um programa Profissões.